Luciana Barro, bom dia.
Bom dia, Estevão Damásio. Tá complicado o trânsito, né?
Complicado o trânsito, as margaridas estão fazendo ato em frente ao Congresso Nacional. O Tales até brinca, adormeceu a margarida, olê, olê, olá.
Muito bom, Estevão.
Vamos lá, qual é a pauta de hoje, Lu?
Pauta de hoje. Ontem eu fui à abertura do Congresso da Brasel, Estevão, e com a participação de muitos ministros, até fiquei impressionada, assim, como a gastronomia tem movimentado mesmo, né, a pauta política. Fiquei bastante impressionado com o número de políticos lá e também de ministros, e alguns deles fizeram pronunciamentos um pouco importantes, que eu acho que merecem ser destacados aqui. A ministra Cátia Abreu, por exemplo, da Agricultura, deu uma informação lá, Estevam, que eu fiquei meio até boquiaberta, dizendo ela que 40 anos atrás, eu ainda não era nascida nessa época, mas 40 anos atrás os brasileiros gastavam 50% do seu salário com comida. Isso porque muitos alimentos eram importados para o Brasil, inclusive leite. E ela destacou que a gente cresceu, então, aí na produção de alimentos e hoje somos grandes exportadores e que esse valor de 50% dos alimentos, gasto em alimento, a gente já conseguiu reduzir para 18% e o Brasil conseguiu tornar a comida mais barata. E a gente não pensa nisso, né? Quando a gente, por exemplo, vai ao supermercado, enfim, é claro que a gente está passando por uma crise, um ajuste agora, né? E a gente está vendo o preço das coisas subirem, mas eu achei interessante esse dado, porque eu não tinha conhecimento realmente disso. E também foi falado muito do impacto do setor, né? Foi destacado, inclusive, o veto da ministra, da presidente Dilma, contra a lei dos garçons, né, que instituía e que, segundo a classe donos de restaurante, ia impactar bastante aí a classe dos garçons, porque eles teriam que contratar o garçom já com os 20% do pagamento e se onerar muito a folha de pagamento aí dos restaurantes e também eles teriam que abaixar os salários. Então, quer dizer, ia impactar, na verdade, tanto os garçons quanto os restaurantes, ia criar uma crise aí no setor. Então eles estavam aí comemorando, eu não sei os garçons o que acham disso, quero saber aí se tem algum garçom escutando o programa, quero ouvir a sua opinião, mande aí pra gente. E uma outra coisa que foi destacada também é importante.
Eu tenho um ouvinte aqui que questiona isso. Ele acha que os números, na verdade, é 50% com alimentação.
Com a alimentação.
É.
Isso. Com a compra de alimentos, foi o que a ministra citou ontem. O brasileiro gastava 40 anos atrás 50% do seu salário com a compra de alimentos. Esse
É.
valor hoje corresponde a cerca de 18%, segundo ela. Estou repetindo aqui as informações da ministra. Agora, sobre a questão dos restaurantes em si, é um setor, foi já falado algumas vezes, e aqui são quase 2 milhões aí de empresas ligadas ao setor de alimentação. A Brasel diz que são 1 milhão relacionados à alimentação fora do lar. E essas empresas, muitas vezes a gente não presta atenção, né, Estevam? Quando você compra um cafezinho ali na padaria, ou quando você vai numa cafeteria gourmet e compra um cafezinho, na verdade você está movimentando toda uma cadeia, né, e que vem lá do campo, do pequeno negócio, do pequeno produtor rural e que chega aqui na ponta no consumidor final. Então, eu estou falando isso porque o Sebrae acabou de lançar uma campanha que é o Compre do Pequeno, né, o Compre do Pequeno Negócio, que é justamente para atentar, para colocar na cabeça da sociedade que quando você compra, cada vez que você compra uma coisa, você no seu bairro, na sua cidade, você está movimentando a economia local e gerando empregos localmente. E a alimentação fora do lar também participa, então, aí desse movimento. Todas essas questões vão estar sendo mostradas no Congresso Nacional da Brasel, que acontece hoje e amanhã lá no IESB. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar da programação desse congresso, né, a gente tem a Vino Brasilis, que é uma reunião aí de várias vinícolas brasileiras, mais de 20 vinícolas brasileiras mostrando seus produtos lá. Agora, dentro dessa exposição aí de vinhos, Estevam, vai ter uma outra exposição muito especial, que é uma exposição sobre a coluna Favas Contadas. O que é a coluna Favas Contadas? É a primeira coluna gastronômica de Brasília, publicada há 17 anos no Correio Brasiliense. Então, é uma precursora, viu, Estevam? Eu cubro essa área de 12 anos. A Liana sabe o que faz essa coluna?
É,
Já
eu vi
faz
hoje no
ela.
Correio, uma grande homenagem.
há 17 anos e, assim, quero usar aqui o espaço do programa para prestar minha homenagem à Eliana Szabo, porque é a precursora aí, não poderia deixar de prestar essa homenagem a ela.
Perdemos contato com a Luciana?
Tenho
deu um pique aí.
Oi?
Deu um pique aí na sua ligação.
Ah, sim. Então, é uma pessoa que me ensinou muito. Então, se eu tenho um pouco de conhecimento sobre gastronomia, parte dele devo à Eliana Szabo. E agradeço ela por ter aberto aí esse mercado aí do jornalismo gastronômico na cidade. E esse assunto também, o jornalismo gastronômico, a visão dos jornalistas sobre a gastronomia e sobre o mercado que se desenvolve no Brasil, também vai estar sendo discutido amanhã lá no Congresso da Brasil, a partir das 10h15, numa mesa redonda da qual eu farei parte, junto com Josimar Melo, que é crítico da Folha de São Paulo, Aileen Aleixo, que tem um site chamado Gastrolândia, que é bastante acessado, e também o Ricardo Castilho, que é o editor da revista Prazeres da Mesa. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o mercado gastronômico, sobre outras informações. Então, muita coisa no programa só, né? Teve muita informação, mas é só para fechar dizendo que a gastronomia, graças a Deus, entrou aí no gosto dos brasileiros e que a gente está na pauta aí também dos políticos, alguns projetos rolando na Câmara para beneficiar o setor e também beneficiar o bolso, né, do consumidor.
É, porque isso está feia a coisa, viu?
Pois é, está feia a coisa, a gente precisa tentar baratear esses preços.
É caro demais você almoçar e jantar fora, nossa senhora.
Está caro, mas...
Pedir um vinho, então...
Ah, então. Então, tem o projeto já para incluir as pequenas vinícolas, né, no Simples, e com isso conseguir baratear, porque uma garrafa de vinho que se compra no Brasil, 60% dela é imposto, vinho, cachaça e cerveja, então 60% que você paga é imposto, e aí existe um movimento para incluir, né, as pequenas cervejarias, a gente já falou disso aqui no programa.
E por falar nisso, só te interrompendo, Luciano, porque o André Luiz... Sobre a regulação da profissão de garçom, ele diz aqui, continuaremos a ficar à margem da indústria da alimentação. O problema é que o governo não quer abrir mão da fatia gorda dos impostos. E, além disso, falta capacitação aos profissionais e valorização dos garçons na visão do André Luiz.
Eu acho que essa questão dos garçons, eu acho que passa por isso aí mesmo. É uma profissão que precisa ser valorizada, até pelos próprios garçons, que muitas vezes têm essa profissão como um bico, e na verdade tem que ser uma profissão. Qualquer profissão que você esteja exercendo, eu acho que precisa capacitação, você atender o seu público da melhor forma, né? Você atender o seu cliente da melhor forma. Mas existe também a questão dos empresários, né? Precisa valorizar o seu material humano, né? Que trabalha no seu restaurante, então dar uma boa comida para esse garçom que está lá servindo o seu cliente, fazer com que ele trabalhe de uma forma feliz, porque assim ele atrai mais clientes para o seu negócio. Muitas vezes os empresários também não enxergam por esse lado, né? E é preciso também regulamentar essa questão dos 10%, né? Porque a gente tem histórias aí, histórias e mais histórias, de que às vezes esses 10% não são repassados integralmente para os garçons. Então, é uma questão que precisa ser discutida, né? Esse veto caiu, mas acredito que a discussão continua e espero que se chegue a um denominador comum aí.
E para finalizar, ouvintes aqui, o Cícero poderia ser o garoto propagando o Cícero do Beirute.
Ah, e o Cícero.
Recentemente se aposentou, né?
Então, se aposentou, mas é um cara que levou a profissão a sério, né? E levou a profissão como gostando mesmo. Acho que ele podia ser mesmo um exemplo, né? E sempre de bom humor, sempre atendendo bem os clientes. Não à toa recebeu várias homenagens aí durante uma semana inteira, né? Da última semana dele de trabalho, que foi bem bonito.
Lu, obrigado pela participação. Até sexta.
Até sexta, Estevam. Um abraço.